quero pedir para os irmãos abrirem a palavra em Apocalipse, capítulo 1. Eu vou fazer a mesma saudação que João fez. No capítulo 1, no versículo 4, quando ele começa: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Ele nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Ele ainda continua sendo Senhor. Ele ainda continua sendo Rei. Ele ainda continua sendo o sumo sacerdote. Ele ainda continua com a sua missão. A missão ainda é dele. Se nós o chamamos de Pai, como lemos aqui, aonde está a honra da paternidade nos filhos? Se nós o chamamos de rei, aonde está os súditos? Se nós o chamamos de santo, aonde está a santidade dos filhos de Deus? E se nós o chamamos de mestre, aonde estão os discípulos do mestre? Cantar, adorar, é algo que não nos custa. Você pode cantar na sua casa, cantar onde está varrendo a casa, está cantando. Mas mais do que canções, tem uma música que canta, que sobe diante das narinas do Pai, que é a prática, como foi falado agora, de tudo isso que nós o elegemos como sendo nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Mestre. A missão ainda é dele. A missão ainda continua sendo dele. A igreja continua sendo dele. Ele não deu a igreja dele para ninguém. E ele reclama com ciúmes essas práticas que só a igreja pode viver. Ele reclama. Ele ainda é o dono da sua vida e da minha vida. Se nós o elegemos como Senhor, aquilo que falamos tem que haver uma prática. E a prática de um senhorio aquele que elege o seu Senhor, ele não tem vontade própria. Ontem, ai desculpa, eu estava lendo um livro. E eu fiquei maravilhada, porque neste livro o Senhor falava que ele tinha, por causa dessa grande salvação, ele tinha nos livrado da consequência do livre arbítrio fora de Jesus. Ele me livrou e te livrou das consequências de um livre arbítrio fora de Jesus. Ele nos deu Jesus. Para que eu e você pudéssemos estar alinhados em conformidade com Ele, em temor nele. Porque quando nós exercemos o livre-arbítrio fora dele, você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, de livre e espontânea vontade, eu dei o meu livre-arbítrio a ele quando eu morri nele. O escravo da justiça não tem vontade própria. Ele continua ainda sendo o Senhor. Ele continua ainda tomando conta da sua noiva. Ele continua ainda sendo o dono e senhor da missão. Eu estou diante aqui de escravos da justiça. Amém? Amém? Ele não pegou você pelo pescoço para falar agora, seja meu escravo. Não. O amor dele nos constrangeu de uma tal maneira que não tinha como. Não tinha como. Eu, pecadora, cair aos pés de um que é santo, santo, santo e nos dizer: obrigada, Senhor, porque o Senhor tirou de mim um pecado, a raiz de um pecado que só o Senhor poderia fazer. Aleluia. A missão ainda continua dele. Eu quero ler uma fábula desse mesmo livro que eu estava lendo. É um livro de heróis da fé, mas falando de Jesus. E nesta fábula, é uma conversa, o autor dessa fábula é Joy Aldrich, acredito que seja assim, no livro dele que fala Evangelismo como Estilo de Vida. E nesta fábula, é uma conversa do anjo Gabriel com Jesus. O anjo Gabriel aproximou de Jesus e disse: Mestre, o Senhor deve ter sofrido muito pelos homens lá embaixo. Sofri, disse ele. E continuou Gabriel: Eles sabem tudo sobre como o Senhor os amou e que morreu por eles? Oh, não, disse Jesus, ainda não. Nesse exato momento, apenas algumas pessoas na Palestina sabem. Gabriel ficou perplexo. Então, o que o Senhor fez para que todo mundo soubesse do seu amor por eles? Perguntou o anjo. Jesus disse: Pedi a Pedro, a Tiago, a João, a Jane, pastor Leandro, pastor Emílio, Renan, Júnior, pastor Cabreira, Gi. Eu pedi para eles e para alguns amigos que falassem às pessoas sobre mim. Aqueles que ouvirem por sua vez falarão a outras pessoas. E dessa maneira a história será espalhada até os longínquos rincões da terra. Por fim, toda a humanidade terá ouvido sobre a minha vida e a minha obra. Gabriel franziu a testa e olhou com muito ceticismo. Ele sabia muito bem do que os homens eram feitos. Sim, disse Gabriel, mas se Pedro, Tiago e João e todos esses se cansarem? E se as pessoas depois se esquecerem? E se lá pelo século 20 ou 21, as pessoas simplesmente não disserem nada sobre o Senhor aos outros? O Senhor não preparou nenhum outro plano? Perguntou o anjo, e Jesus mais uma vez respondeu: Eu não tenho nenhum outro plano. Eu conto com eles. Ele não tem outro plano. Ele ainda, a missão ainda continua sendo dele. O envio continua sendo ele que nos enviou. Há uns tempos atrás aí, não sei quanto, deve ter um mês, eu estava pregando aqui. E eu preguei que tudo se refere a Jesus. Aí depois, num outro domingo, eu preguei com quem que nós estamos nos identificando. E essa identificação o Senhor nos levou a Romanos 6, que fala da nossa morte em conformidade com Ele nas águas do batismo. E quando nós saímos dali, nós saímos declarando no inferno que Jesus é o nosso Senhor. E nós, tendo entendimento disso, que nós morremos para nós mesmos, para nós vivermos a missão que ainda é dele. A missão ainda é dele, a missão não é sua, é dele. E hoje, o Senhor está nos querendo dizer que Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o dono da missão. Em João, precisa de abrir, João 20, 21, numa tradução, se eu não me engano, acho que é de Wyss, não lembro, fala assim, isso é quando a primeira vez que eu li isso, isso borbulhou dentro de mim há muito tempo, logo no começo da minha conversão. Assim como o Pai me enviou em missão permanente, do qual ainda sou responsável, eu envio a vós. O Senhor, Ele está querendo mudar o foco da sua igreja. Ele é o centro de tudo. Se você, em nome de Jesus, entender que a missão ainda é dele, você não tem como dizer, não vou fazer. Você não tem como viver andando no mundo como sendo um do mundo. Você não tem como viver dizendo que Ele é o Senhor, não o temendo. Porque a missão ainda é dele. Ele ainda está reinando. Ele não desceu do trono. Ele conquistou tudo isso para que o reino dele fosse implantado. Ele muda o foco meu e seu. Como que ele muda? Amados, todas as reivindicações pessoais que nós fazemos não tem valor, porque se nós estamos nele, nós já temos tudo isso que nós reivindicamos. O foco tudo eu tenho, tudo eu sou para mim, tudo eu tenho para mim, tudo eu posso para mim. Ele muda o foco. Tudo eu sou para Ele. Tudo eu tenho para Ele. Tudo eu posso para Ele. Porque tudo vem dele e tem que voltar para ele. O ministério é dele. O ministério é dele. O ministério não é do pastor Leandro. O ministério não é do Verbo da Vida. O ministério é dele. E ele levanta homens e mulheres para que possa dar seguimento ao ministério dele. Eu não trabalho para o ministério de homens, vai para o ministério dele. Cada um de nós aqui servimos ao ministério que é dele. Entenda isso, amado, pelo amor de Deus. Estivermos nele, identificados com ele, viveremos intensamente tudo que ele tem falado, daquilo que ele quer que seja feito. Quando a gente vai em Mateus 28, 18 a 20, Jesus ali, com os discípulos dele, ele está explicando como seria o plano. Ali ele está explicando o plano dele. Foi me dada autoridade, e a autoridade eu dou a vocês, para que vocês vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai e do Filho. Ali ele estava explicando. Mas quando vai em Atos 1:8, ele fala, para que esse meu plano possa surtir o efeito que eu espero, vocês são revestidos de poder. Como negligenciar por coisas tão pequenas a missão que é do Rei dos Reis? Tenhamos temor, sim, quando estivermos cantando ou falando, eu sou de Jesus, eu ando, eu sou filha de Deus, que meu amado, que isso gere temor em mim e você. Gere a prática, porque falar de boca para fora é fácil. E não honrar aquilo que é santo é falta de reverência e tem um preço. Não brinca com o Rei dos Reis. Hoje era 5:30. Eu falei, Senhor, eu fiquei o dia inteiro ali, não saí, não fiquei ali. Aí eu fiquei orando e eu comecei a chorar. Eu chorava ali. Mas era um choro de dor, que eu fui tomar banho tremendo. Porque ele falava, a missão ainda é minha. Eu ainda sou o Senhor. Eu ainda sou o dono. Eu falei, Pai, esse mesmo temor que eu experimentei aqui, que cada um dos meus irmãos possa experimentar e viver. Jesus, ele delegou o seu poder, esse poder divino, a pessoas totalmente comuns. Eu sou uma dona de casa, você é um empresário, você é uma professora, você é uma cabeleireira. São pessoas comuns. Como? Como que ele pode fazer isso? Abre lá rapidinho, em 1 Coríntios. Oh. 1 Coríntios 1. Rapaz. 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Romanos 8, 36, não precisa de abrir, meu tempo já foi. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Fomos entregues à morte continuamente. É contínuo. É porque a carne reclama 24 horas. Se nós não tivermos essa consciência de uma morte contínua da velha criação, nós não vamos honrar aquele que nos comissionou. É contínuo. Mais uma vez, o Senhor está vindo aqui trazendo um temor, porque Ele ainda é o dono da missão. E eu quero ler mais uma coisa aqui, se vocês me permitem. Quando perguntaram a David Livingstone, assim, né? O que o sustentava no meio de todos os perigos do seu trabalho missionário na África? Ele respondeu, citando a Grande Comissão. Quando sua esposa morreu na África, ele ajudou a preparar o seu corpo para o sepultamento, ajudou a fazer o caixão e baixá-lo na sepultura. Então ele abriu de novo o seu livro no Novo Testamento e leu o texto da Grande Comissão de Marcos 16. Essas são, e ele disse para os africanos, porque eles perguntaram o que eu sustentava lá na África para ele passar tanta coisa. Aí ele falou assim: essas palavras são as palavras de um cavalheiro da mais completa e sagrada honra. E ele cumprirá a sua palavra. Vamos agora continuar a nossa tarefa. Meu Deus, a consciência de que Jesus ainda é aquele que ainda está no poder da missão. A consciência que a missão ainda é de Jesus. Quando estiverem indo, e essa palavra indo fala de algo que você vai fazendo no seu dia a dia. Quando você estiver indo ao supermercado, fale. Quando você estiver indo na farmácia, fale. Quando você estiver indo no shopping, fale. Ele continua ainda na missão. Se você, meu irmão, eu oro ao Senhor, que verdadeiramente haja temor no nosso coração, de que é Ele o dono da missão. Ele é o dono do ministério. O seu dinheiro, pronto, Fafá, agora você vem na área que não é legal. Você, quando oferta e dizima, você não está ofertando para a igreja. Você não está ofertando para o ministério Verbo da Vida. Você está ofertando e dizimando para o ministério de Jesus. É para o ministério de Jesus. Se você entende isso, quando nós vamos lá em 2 Coríntios 8, o pessoal mais pobre, eles pediram para ajudar, porque antes eles deram o coração ao Senhor, ele sabia quem estava na missão, que era Jesus. Ele ainda continua na missão. A missão ainda é dele. Ele ainda continua sendo o Senhor. Eu estou falando ainda para a gente entender, porque ele nunca vai deixar de ser. Amém? Porque às vezes nós tratamos essa tão grande salvação de um modo tão relaxado. Se não houver prática de uma vida santa, daquilo que nós falamos, de nada adianta. Não vos conheço. Meu Deus, eu não quero escutar isso. Eu não quero escutar isso. Santo, baixa sua cabeça. Faça a sua reflexão. Se vocês me chamam de pai, aonde está a minha honra? Se vocês me chamam de Senhor, aonde está o meu temor? Se vocês me chamam de mestre, aonde estão os meus discípulos? Se vocês me chamam de provedor, aonde estão os generosos? Pai, eu sei que nessa noite o Senhor traz um conserto no nosso meio. Um conserto, Senhor, e o entendimento de quem ainda é o dono da igreja. Pai, que verdadeiramente nesta noite possamos sim canalizar de uma tal maneira a nossa vontade em Cristo Jesus, e nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, enquanto ainda estivermos aqui, honrar-te, temer-te, te glorificar com as nossas vidas. Porque o Senhor nos fez, o Senhor nos amou. Pelo sangue de Jesus, fomos libertos dos nossos pecados. E o Senhor nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. Que nós não sejamos negligentes, hipócritas. Não sejamos, Pai, aquilo do qual um dia Jesus Cristo nos resgatou. Queremos sim, Papai, te honrar em tudo. E te honrar, Jesus, nesta missão, do qual ainda o Senhor é responsável. E nós vamos continuar essa grande missão, porque o seu plano ainda continua. Obrigada, meu rei.